Boa noite aos amigos que fazem este estudo tão bonito que agora chega ao final. Ilustrações e matemática simbólica. Hoje é a nossa última aula do semestre, 15 de julho. Sei que a maioria das escolas já parou de trabalhar, a nossa sempre é a última nesse quesito, né? Ainda está trabalhando. Então, hoje a gente encerra e lembrando que o curso que começa em agosto e vai até dezembro, a continuação desse, terá como ênfase as transversalidades. Na sexta-feira, agora, também terminamos uma Educação das Emoções. Finalizamos o curso, o Instituto entra em férias, só retorna depois da semana de estudos. A ênfase nesse semestre foi na afetividade infantil e matura, a do próximo na maturidade afetiva. Essa será a ênfase sobre relacionamentos, aprofundamentos e vários eventos na vida de pessoas que aprofundam. Obras muito bonitas, livros, filmes que vão ilustrar o nosso trabalho. Vamos agora a Boituva, vamos ouvir o professor Clailton, a resenha da nossa última aula. Boa noite, professor Clailton.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula ocorreu no dia 8 de julho e o tema tratou dos deslocamentos em sobreposições. Acompanhamos as lições a partir da história da menina que morava no jardim. Nossa personagem se chamava Hannah, errava. Ela amava a natureza, adorava contemplar as flores, com suas cores, perfumes e seus amigos. Um dia, a Rava estava contemplando o bosque florido, além de sua janela, e quando ela se distraiu, começou a caminhar entre as flores. E só que isso causou certa confusão, porque no final ela percebeu que ainda estava dentro de casa. Apesar de estar do lado de dentro de casa, ela se sentia lá fora. Havia ocorrido um deslocamento durante sua distração. Em outro dia, ela fez uma segunda descoberta. Ao chegar da escola, tirou uma fita do cabelo e foi se olhar no espelho. Mas o que refletiu não foi o que se esperava. Ela viu um rio, o pequeno igarapé que corria ao longe. O sol brilhava nas flores e refletia nas pequenas ondas daquele igarapé. Em seguida, ela ouviu um gotejar. A princípio parecia ser a torneira da cozinha, mas depois descobriu que aquele barulho vinha de um curso de água, bem longe, que batia em algo, poderia ser um barco, e fazia aquele barulho. Ela teve uma impressão de algo próximo, o gotejar de uma torneira. Mas o que se revelou estava longe. O que ocorreu dessa vez foi um deslocamento acústico. Logo depois, a nossa Ava vivenciou outro fenômeno. Ela sabia que bem longe dali havia um manancial de flores, e ela começou a sentir o perfume daquelas flores. Mas nesse caso não haviam as flores de fato. Ela estava sentindo o aroma de algo que não estava ali. E a partir deste fenômeno, Rava fez uma grande descoberta que mudou sua vida. Além de uma grande emoção, parecia que o coração dela, a um só instante, experimentava a sabedoria, o perdão, a transcendência. Foi como se Deus se revelasse a ela completamente. Rava ficou muito surpresa, pois ela sempre acreditou que era um ser constituído de cabeça, tronco e membros. Mas agora ela havia descoberto que se constitui nas gotículas de água da cozinha, no manancial das águas que batiam no madeiramento do barco, na luz do sol que refletia no igarapé, no aroma das flores e muito mais. E a Rava fez uma nova descoberta. Tudo começou com um banquinho de madeira na cozinha de sua avó. Ela iniciou um diálogo com esse banquinho. Ele disse que era uma pessoa, ela respeitou sua afirmação, e na sequência ele disse que o mundo É muito grande, é perigoso, tem fogo por toda parte, correntes de ar, e que era para ela tomar cuidado. Há muita maldade no mundo. Ela olhou para o banquinho e pensou: Meu Deus, esse ser pensa que é um banquinho de madeira, mas a vida é muito mais que isso. Como ele pode se reduzir a um banquinho? Não que seja certo ou errado ele pensar assim. Vou respeitar. Mas logo o piano de caudas da vovó, que também estava ali no ambiente, fez uma interferência no diálogo. Ele disse que eles não sabiam tanto sobre a vida, mostrou suas partituras e o banquinho ficou até impressionado. Mas a Rava já olhou diferente. Ela pensou: como alguém pode achar que é um piano? E ela foi conversar com ele e percebeu que o alcance existencial daquele piano era bem pequeno. Ele pensava saber muito, mas sua visão de mundo não chegava nem na biblioteca. A Rava, que já tinha se reconhecido como estrela, nuvens, grama, flores, aroma, ela se questiona: como eu poderia ajudar meus amigos a irem além dessas limitações? Se é que eles querem ir. O piano diz que sim, inclusive lança um desafio, pede que ela prove o que ela está dizendo. O banquinho diz que tem medo, que acredita, não precisa de prova nenhuma. Ela é cuidadosa, seu objetivo não é gerar desconforto nenhum em nenhum deles. E ela conta uma história. Diz que um ser humano é aquilo que ele sente, os medos, as restrições, vaidades, temores, frustrações, dores. Mas os seus novos amigos não entendem e não gostam dessa história. A Rava se afasta um pouco, vai caminhar e orar. Ela se senta, faz uma oração, pede a Deus que a ilumine, que ela possa ajudar seus amigos que sofrem e não estão contentes com a redução que eles mesmos fizeram. Deus inspira Rava e ela volta muito feliz e emocionada. Ela diz para os seus amigos: Vocês podem dormir um pouco. Eu vou sugerir um lindo sonho para vocês. Sonhem que vocês estão ouvindo as batidas das asas das borboletas, bem longe daqui, parecendo anjos voando pelo céu. Ao ouvir o som sugerido, o piano se surpreende. Ele faz alguns questionamentos e a menina sorri. Pergunta se ele gostou. Ele diz que sim. Inclusive reproduz em algumas teclas o belo som que ouviu. O banquinho ficou comovido e não falou nada. A menina então explicou sobre o aroma de várias flores. O piano sentiu o que a menina falava. E ele também se emocionou. Ele estava deixando de ser apenas aquele piano do início e pediu que ela tocasse uma música para eles. O banquinho se aproximou, ela sentou e os três juntos tocaram e cantaram ao entardecer, emocionados, felizes, diluídos das estrelas até as transcendências mais distantes. Um prefácio para os seres. Para as criaturas dos novos tempos que poderão chegar tão longe com amor e respeito. Uma série de vivências e situações, e finalmente compreenderão palavras tão lindas e profundas como as que encontramos, por exemplo, nos Evangelhos. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, Clailton. Que linda resenha. Poxa vida. Vamos no nosso trabalho de hoje. Alunos que fazem ao vivo sempre recebem um lindo presente. Esse presente que vocês vão receber, ele tem muito a ver com a aula que faremos logo a seguir. Então, acompanhem com carinho, com amor. Vocês ouvirão crianças. Crianças falando sobre a respiração.
I get really mad when my brother hits me a lot.
I don't like it when you say you don't want to play with me.
When I'm mad, my brain can get a headache and it can start
hurting. Your blood keeps pumping because you're like really mad. And you start to get sweaty because you're getting really, really mad. And then when you start getting really mad, you turn red.
When your body can't really control yourself, mad just takes over your body. I just get out of control. It's kind of like if you had a jar and then the jar would be your brain and then you put glitter in the jar and that would be how you would feel. If you shook up the jar and the glitter went everywhere, that would be how your mind looks. And it's like spinning around and then you don't have any time to think.
And you sometimes punch stuff and people when you don't really mean it.
When I get angry, I feel it in my heart.
I really don't like when I get angry.
The amygdala really reacts, but the prefrontal cortex tries to keep it down.
When I, like, feel like I want to, you know, get really angry and yell, I just, like, sometimes, you know, like, take deep breath.
Like, first you find a place where you can be alone, then you find some way to relax and calm down.
When I need to calm down, I take deep breaths.
I breathe in through my nose.
Sometimes I close my eyes or just take deep breaths.
It like it's calming down, it's like not like moving. It's like slowing down and then it stops. And the heart pumps slow and then it goes into your brain.
It's like all the sparkles are at the bottom of your brain.
My brain like slows down and then like I feel more calm and then I'm like ready to speak to that person.
Apenas respiro. Olha, saúde. Vocês ouviram há pouco o professor Clailton fazer mais uma maravilhosa resenha, aprofundamento dos nossos trabalhos. O que vem a seguir é quase o corolário do que vocês viram da resenha do professor Clailton. Então, na hora de ouvir depois essa aula, aqueles que gostam de repetir, meditar sobre a aula, lembrem, comecem pela resenha que ele acabou de apresentar. Vai ficar muito, muito interessante o que nós veremos. O que vem agora é complexo, mas vamos ver em três etapas, muito singelas e com várias explicações a respeito, tá bem? Olhem, mesmo com todas as mudanças que estamos acompanhando nos últimos anos, nos últimos meses, com a chegada das IAs e outras coisas mais muito complexas e importantes para os nossos dias, a transição que a humanidade faz em desenvolvimento, em entendimento, em aprofundamento, ela obedece parâmetros de tudo que a gente fez até aqui, de tudo que a gente caminhou, e há muitas fraturas nesse caminho. Nessa mudança de estados existenciais, muitas coisas ficarão provavelmente pela estrada, não voltarão. Outras coisas agora começam a surgir e mostram uma beleza, uma plasticidade, um horizonte muito bonitos, promissores. Vamos ver isso na prática. Vamos ver isso no nosso cotidiano, nas nossas vidas. Quando, num futuro muito próximo, historiadores, revisionistas, alguns nem serão humanos, retornarem para pesquisar muito do que houve, etc., eles se depararão com o nosso modo de ser, com um homem de julho de 2025. E buscarão compreender como era aquele homem de julho de 2025. Era um homem que tinha preocupações. Ora, ele ficava muito angustiado, dizia: puxa, tanta coisa ruim acontece toda hora. É aqui, é ali, conserta uma coisa, quebra outra. Um homem, às vezes, desesperançado, não via beleza nas coisas mais, estava preocupadíssimo. Ah, e o emprego, como é que fica? Ah, guerra para todo lado, o que que estão fazendo com um planeta tão bonito? Um homem que não via muitas possibilidades a partir dele mesmo, se via como muito limitado, preso numa espécie de armadura que ele chamava de corporeidade, cabeça, corpo, tronco, membros. Um homem que, mesmo com tantos recursos, tinha um alcance às vezes tão limitado para tantas coisas. E que via contrastes que deixavam tristes, chateados. Em países tão lindos como o Brasil, às vezes alguns que tinham tantas coisas, moravam em lugares tão lindos, tinham que conviver com outros que tinham tão pouco. Tinham pouca comida, pouca água. Também alguns que tinham muito amor, muita alteridade, tinham que conviver com outros que eram tão pobres. Não tinham uma gotinha de amor, uma gotinha de esperança. Era um outro tipo de pobreza. E esse homem de julho de 2025 não entendia algumas coisas. Certas questões e lições que surgiam, ele olhava para aquilo e dizia: ah, isso é uma metáfora. Ah, isso é uma espécie de história. É um conto só para animar o espírito. Não vai além disso. Não tem consequências práticas. Não faz uma plantação de feijão. Não faz uma casa para quem não tem casa. Isso não ajuda quem tem um câncer. Isso é só uma poesia que o professor está fazendo. Mas muito tempo depois, que na verdade foi questão de apenas algumas semanas, em vários lugares começaram a surgir pesquisas que mostravam elementos muito interessantes, que não era bem assim. E que já não era bem assim há muito tempo, e não de agora. E que há muito tempo muitos já tinham acesso a certas coisas e eles partilharam isso. Só não era visível, só não era verossímil para uma grande maioria de pessoas, que à medida que começou a entender e ver isso, e exercitar isso, conseguiu progredir, se desenvolver para novas paragens existenciais. Isso surgiu muito delicadamente, sabe? Um dia, um desenhista fez um cachorrinho em papel. Ele não gostou do desenho que ele fez. Ele amassou aquele desenho e jogou longe, uma bolinha. Uma criança vendo aquilo não gostou, disse: nossa, você amassou o cachorrinho. Foi lá e pegou o papel, abriu o papelzinho e deu um nome para o cachorrinho. Começou a conversar com o cachorrinho. E a mãe da criança olhou para a criança e disse: ué, meu filho não tinha um cachorrinho e agora ele tem. O desenhista, furioso, disse: não tem nada, tem nada, ele tem um pedaço de papel amassado. A mãe serviu aqui de mediação. Algum tempo depois, essa criança teria um cachorrinho, sim. Eles encontrariam um cachorrinho na rua, levariam para casa e, com muito amor e carinho, teriam um cachorrinho. Um cachorrinho que nasceu no papel amassado. Estas e outras lições que a humanidade começa a aprender, que vão além de uma sociedade de serviços, de uma sociedade industrial viciada em coisas muito pesadas, em quantidade, intensidade e outros elementos que fazem com que borboletas se afastem disso. Borboletas não gostam dessa barulheira toda, dessa voaça toda, não gostam. Faz com que emoções delicadas, como o amor, como a suavidade da alma, também prefiram ficar mais afastadas disso. Então, nesta primeira crônica que eu vou mostrar a vocês, feita por um grupo de desenhistas chamada Rough, são obras que eu já trabalhei em outros momentos, em outros contextos. Vai nos aprofundar um pouco desta metáfora inicial. Lembrem, estamos vendo a prática do mundo que já começou. Não é mais ficção. Já é parte do nosso cotidiano. Ultrapassa, em alguns casos, todos os serviços que a nossa sociedade pode oferecer, não chega nem à metade do caminho do que o que vocês verão oferece, às vezes. Seletividade aqui é importante. Vamos ver, então. Tratava de um cachorrinho, não era? Agora temos um outro ser junto com ele. Isso acontece só no desenho? Não. Provavelmente, na maior parte dos casos, é assim que acontecerá. E não serão apenas dois personagens, muitos outros. Um livro que você bota numa estante vai combinar com a flor que a sua esposa traz e coloca ao lado dele. Um quadro que você coloca inspirará sua filha a desenhar. Cada uma dessas coisas conversará com outras, animadas, inanimadas e assim sucessivamente. Cada elemento funciona com ideias, funciona com elementos materiais e muitos outros. Há toda uma infinitude de elementos que funcionam a partir daí. Quando nessa crônica nós acompanhamos o cachorrinho, a história que eu tinha contado era outra, não é? Uma menina, um menino, o desenhista joga a bolinha, esse menino, essa menina vai lá e pega. Esse menino, essa menina, somos nós. Nós. E nós existimos. Eu sei que não aparece no desenho. Nós estamos no desenho. Nós somos aqueles que, ao verificarmos, ao vermos esse desenho, nos inspiramos. Lembramos do nosso cachorrinho. Lembramos de ter um cachorrinho. Lembramos do cachorrinho do vizinho, que sempre brinca conosco quando chegamos e vamos estacionar o carro. Somos a criança que está. Você não precisa estar dentro do que se passa para vivenciar tudo o que se passa. Há muitas formas aqui. E muitas inspirações que surgem aqui. E isso modifica tudo, completamente tudo. Lembrem que com o Renascimento, o Iluminismo, Revolução Industrial, grande parte da humanidade transferiu a maior parte de recursos assim para o lado de fora. Então, tinha que ter tudo isso de modo palpável, concreto, cimento, tijolo, madeira. Era assim que validavam isto. Agora nós estamos retornando para nossa casa existencial, nosso espírito, para nossa alma. Nós validamos isso, tanto feito de tijolo, de pedra, de papel, quanto também de poesia, de respiração, de intuição. E para alguns, isso já é tão próximo que não faz grande diferença, em alguns casos, se é de uma forma ou de outra. Para outros, ainda durante um bom tempo, isso ainda será contabilizado pelas métricas, pelos compassos que havia. Vamos adiante. Esses seres que muitas vezes passam por nós, lembrem, alguns imaginam que nós é que criamos isto. Às vezes não. Às vezes nós somos mediações, pontes. Vamos ver um exemplo bem, bem básico disso. Você vai até uma livraria, uma linda livraria, recém-abriu, pequenina, uma cafeteria ao lado. Lá você vê na vitrine o livrinho desse cachorro, o Ruff. O que você faz? Você compra, você traz e entrega para sua filha que tem 8 anos. O que você fez? Você foi uma mediação. Ruff já existia lá na livraria. Precisava de alguém que fizesse com que ele pudesse chegar a uma menina de 8 anos. Fomos nós. Nós fomos a mediação, a ponte entre um elemento e outro. Somos pontes para milhões, bilhões de elementos, para todos os lados, a cada momento das nossas vidas. Um recurso belíssimo. Que move recursos praticamente infinitos e que aos poucos a humanidade começa a utilizar. Tema da sequência dos nossos estudos, as transversalidades. Alguns já têm grande fluência nessas mediações, fazem mediações de mediações de mediações. Aprenderam recursos muito bonitos. Que para outros que olham isso com desconfiança e distância, medo, não sabem. E, no entanto, isso já pode ser utilizado de maneira responsável, cuidadosa, amorosa, já pode ser utilizado. Em muitos casos, sim. Vamos continuar com a história do Ruff. Esses seres já existem em nós. Já nos habitam, já se materializam. Uma parte deles, às vezes, é material, outra parte deles, imaterial. Em filosofia clínica, há nomes para isso, como percepcionar. Não é? Você está indo, levando seu netinho, 5 anos, pela mão para o parque e diz a ele: vovô vai te mostrar. Algo que parece uma borboleta, mas não é uma borboleta. Voa como uma borboleta, e não é uma borboleta. E o pequenininho diz: é uma estrela, vovô? Se diz: parece uma estrela, mas não é uma estrela. Ele diz: então é um vagalume. E você diz: e se fosse uma mistura de um pouco de cada coisa? Ele diz: eu já sei o que é, então. E você diz: já sabe? Então, e o que é isso? E o pequenino diz: são as folhas das árvores voando quando bate um vento. É assim. Bem assim. Vejam as construções. Metade material, metade imaterial, conforme nós desenhamos o mundo, né, no qual vivemos. Ele já vê as folhas, já modelou as folhas com isso que ele pensa, sente, com o que você está dizendo, tudo junto. É assim que isso funciona? Uma das maneiras, aliás, entre muitas, de funcionamento. A modelagem do mundo. É muito bonito fazer isso. Com cuidado, com respeito, com muita atenção, principalmente profundidade filosófica. Isso pode ser feito de outras formas. Alguns habitarão cenários tremendos. Não é? Abrirão um livro de contos de horror. O que estão fazendo lá? Se eles nada têm a ver com contos de horror, o que foram fazer lá? E depois reclamam ainda que têm medo, que sofrem. Outros verão outras coisas. Não existe aqui um certo ou errado, mas de caminhar em direção àquilo que nos habita. Sabendo que uma parte podemos fazer com o pensamento, outra parte com a emoção, outra parte com o material, mesclas. Cada vez mais o ser humano se enriquece nesse caminho, aprende nesse caminho. Quando ele aprende, ele descobre que, às vezes, ter um automóvel é 5% matéria, a carona que ele pega com o vizinho dele até o trabalho, e os 95% restantes não são mais matéria. Mas o prazer de pensar que vai passear de carro, a felicidade de olhar pela janela, de encontrar as paisagens do inverno, o anoitecer que chega, tudo isso é parte do carro. E ele construiu tudo isso aí sem matéria. Lembrança de matéria, resquício de matéria, modulações de matérias no pensamento e outras coisas mais. Estas lições agora chegam com grande força e serão muito profundas e muito mudarão tudo que nós conhecemos. O que nós conhecemos de economia, as nossas definições métricas. Ah, isso é pobre, isso é rico, desvia tanto para cá ou para lá, etc. Isso tudo vai perder completamente sentido. Nossas definições políticas, pedagógicas, identitárias, mudarão completamente. Agora, não daqui 50 anos, não daqui 20 anos, não. É para agora, os nossos dias. E quando estiverem acontecendo com grande força e intensidade, alguns dirão: puxa, mas isso nós já fazíamos há tanto tempo. De fato, fazíamos. Fazemos. Rico é aquele que sua alma, que seu coração aprendeu isso com grande força. Mas há alguns que são muito pobres. Esses que são muito pobres usam as balanças e os mecanismos muito, muito antigos. Eles nem sabem que não serve mais, que isso nem mede mais nada, mas continuam usando. Há espaço para isso também. Agora nós vamos para o segundo de três ilustrações. A segunda de três. Essa é mais complexa. E essa traz alguns ensinamentos que vão muito além disso que estamos falando. Vamos então partilhar a tela para vermos agora essa segunda ilustração.
what you are.
Hi, Gina.
Wow, Kat, you should probably clean up that mess on your face.
Nice try.
I told you to get rid of those fugly skates.
Oh, no, yeah, I'm going to get rid of them today.
Good, because they were sticking in the hallway.
Essa menina ouve de outras meninas, colegas na escola, comentários muito depreciativos. O que ela faz, então? Ela fica muito triste? Tenta contemporizar, se justificar e sai caminhando. Essa ilustração da Hannah Park nos mostra um elemento já de outra ordem. Primeiro, na primeira ilustração, mostrei alguns elementos muito básicos, muito óbvios, que estão em franco andamento nos nossos dias. Mas o que vem agora não é tão óbvio. Vejam, os elementos que habitam tudo o que somos, o que nos tornamos e como chegamos até aqui, eles são multifuncionais, plurais, andam por muitos caminhos, se modificam, às vezes com um dia de sol, às vezes com uma leitura, às vezes com uma conversa com os amigos. Esses elementos todos são plásticos, ficam indo, vindo. Alguns são menos plásticos, são mais rochosos e ficam no lugar, não se misturam tanto, mas é provável que para a maioria de nós isso se modifique continuadamente. Quando alguma pessoa passa por isso que essa menina passou, como é que o homem e seus elementos de antiguidade, até, por exemplo, o ano ancestral de 2023, 2024, se comportava com relação a isso? Como ela está mostrando, sofria, ficava moado, aquele dia já estava como perdido, chorava, a autoestima dele ia embora. E outras coisas mais. Não era assim que se fazia no ano antigo de 2023, 2024? E no ano antigo, mas também recente, de 2025, que estamos começando a trabalhar outros elementos e compreender, alguns já entenderam que quando acontece algo assim, o epifenômeno não está mais na ocorrência, mas em uma série de elementos laterais, adjacentes, periféricos que vão compor com a ocorrência. Por exemplo, às vezes essa menina lembrará: não sou nada disso que essas garotas estão falando comigo. Não é comigo. Minha irmãzinha que está em casa com a minha mãe, e ambas me amam tanto, e meu pai que também está chegando do trabalho, que me ama tanto, não concordam com isso. E a opinião deles é tão mais valiosa, tão mais profunda, tão mais verossímil, eles me conhecem muito bem. O que me deixaria levar para uma impressão errônea como esta? Vejam, um elemento que não está ali, que não é presencial, como presencial é a imagem, a cena que vimos. Mas onde estão essas coisas? Por que não as acessamos num momento de necessidade? Muitos acessam. Muitos fazem isso quase de maneira cotidiana, fazem. Outros não, têm grande dificuldade. Estão muito presos ao fator fenomenológico do fato em si. E os elementos que se afastam disso, eles não têm tantas pontes, tantos elementos. Lembrem, por favor, do desenho anterior, que nos propicia como a gente faz essas pontes. Parte delas. E há muitas maneiras de fazermos isso. Na prática, no cotidiano, às vezes você senta com seu amigo, está muito triste, muito chateado. Ele mandou um lindo conto para a editora, nem resposta deram a ele. E você então diz a ele: Sabe uma relação de autores que também mandaram livros e não foram atendidos, como você? Bons autores? E aí, olha na internet e diz, está aqui, ó, todos esses aqui e muitos mais. Bons autores. O fato de não terem te dado uma resposta pode ser porque estavam ocupados, porque não é o período de lançamento de obras, ou vão responder depois. Vejam esses elementos. Isso era tão remoto, tão periférico, nem aparecia no mundo dessa pessoa. Subitamente surge rápido e compõe um novo amálgama. Considerem, por favor, o alcance disso que eu estou falando em emoções, em restaurações, em cicatrizações, em novas experiências, em vivências. Que bem-aventurado é o ser, a criatura, que aprender a usar isso com respeito, com responsabilidade. Ela estará presa a quê? Se não ao mais alto do que pode ocorrer em sua existência, os princípios transcendentes que a levam direto a Deus. Acham que alguém assim ficará anos de sua vida preso a uma depressão? Preso a uma ruína? Seu país foi tomado por um outro país? Houve mortes? Houve uma série de coisas ruins, tristes? Ou coisas dessas que hoje para nós são tão fortes? E de fato são. A aprendizagem de elementos assim como estou mostrando propiciará uma liberdade da alma humana. Muitos já não se preocuparão, dirão, espere, tem muito mais, por que vai brigar com o seu vizinho por um pedaço de muro, por uma parede que caiu no quintal, qualquer coisa dessa natureza? Por que tirará qualquer coisa de alguém se pode ter tanto sem tirar nada? Outros dirão, mesmo que tirasse e não tivesse nada, não fariam isso, que tem amor. Já aprenderam isso por outros caminhos. Vejam como isso é plástico. Essa é uma das grandes lições que a humanidade começa agora rapidamente a aprender. Rapidamente isso se disseminará por todas as partes, gerando muitas outras maneiras de ir além. Precisaremos de muito menos, provavelmente, para termos muito mais. E haverá muito para todos. Não quer dizer necessariamente que vai ser assim. Há muitos riscos, muitas ameaças, muitos que não entendem, que ainda acham que para eles terem as coisas precisam tirar dos outros. Ou ficam muito inquietos, irritados se os outros têm. Há muito disso ainda. Se vamos conseguir fazer essa passagem, isso é um dos desafios da nossa época, não é? No caso dessa menina, vocês viram o que aconteceu. Parte da vida dela, das lembranças dela, de quem ela é, daquilo que ela se constituiu, diz, não, não fique assim, você não é isso, não. Deixa eu te ajudar, deixa eu te mostrar. Observem como os autores, como a Hannah Park faz, para mostrar como isso vai habitar a menina, a dificuldade que sente, não é? Tem que passar por dentro de espelhos, por reflexos de poças d'água, por brisas, por qualquer parte que possa levá-la até. É assim muitas vezes, não é assim? Você vai confortar sua amiga, seu amigo. Olha, você não foi aprovado para esse trabalho, não fique triste. Vamos tentar um outro concurso, vamos tentar uma outra coisa. Vamos fazer de outra maneira, vamos tentar. Há muito, você é uma pessoa tão bacana, não fique assim, não é? Você faz isso e olha por quantos caminhos você tem que passar. Por lembranças que a pessoa nem tinha mais com ela, por movimentos daqui e dali, tentar, isso, como eu disse, nós chamamos percepcionar em filosofia clínica, que nós utilizamos com roteirizar e outros elementos, tentando alcançar os elementos centrais que fazem com que a pessoa acredite que a coisa é de determinada forma. Imagine a nossa responsabilidade, o cuidado que temos que ter aqui. A pessoa tem muitas coisas em andamento na vida dela, relações, compromissos, não é? Isso não se joga simplesmente de um momento para outro fora de jeito nenhum. É preciso cuidar de tudo isso, aprofundar tudo isso.
you to get rid of those fugly skates.
They were sticking up the hallway.
Eu sei que alguns dirão, mas isso não existe, é só uma ficção, é um desenho animado, não, isso não é real. Não é real? Isso existe, e existe muito profundamente para muitas pessoas. Por vezes, alguém que sai triste de uma... foi pegar um exame no hospital, está muito abalado, e naquele dia de chuva, vê o próprio reflexo na vitrine de uma loja, e uma menina sorrindo ao lado. E esse reflexo que vê de si mesmo restitui a pessoa quem ela é. Se sente forte de novo. E diz, a vida é muito mais do que um diagnóstico. Que isso? Eu tenho que aprender a lidar com isso. As gotas da chuva. Essa criança sorrindo dentro desta loja. A própria imagem dela, o rosto sereno. Com sabedoria que quer lidar com isso. É como vocês viram nesse desenho. De outras formas. Há muitos desses elementos em toda parte. O que ocorre que muitos negligenciam e nem sequer se dão conta disso? Por que prestam atenção a elementos que machucam, magoam todo o tempo? Vão caminhar, prestam atenção ao lixo e não à gaivota que está no céu, sendo que eles têm relações muito mais próximas, íntimas com a gaivota do que com o lixo. O que faz, então, habitando o lixo? E depois ainda se perguntam por que se sentem mal. E há muitas perguntas e respostas aqui. Então, não é para olhar o lixo? Não é para cuidar do lixo? É, ele tem sua função no mundo. Mas a gaivota tem também. Fazemos muitas coisas em nossas vidas. A sabedoria, seletividade vai nos orientando pelo caminho. Vamos errando, tropeçando, aprendendo, é assim. Aquele que se torna fluente, rapidamente num contexto, começa a localizar as coisas que têm a ver com ele. A se recuperar, você vai falar com a pessoa, fulano, sobre que sua fábrica quebrou. Você está, o que você fez com os 100 funcionários? Como é que vai fazer? Que ele... Ele respeita que você está olhando isso. Ele está olhando isso e mais 10 milhões de coisas. Diz que a empresa está em recuperação judicial. Ele conta que há uma linda escola perto da empresa e que agora lá vão fazer um jardim, etc. Ele está vendo outras coisas e vê isso, porque isso compõe na alma dele o caminho para ele prosseguir. Aprendizagens. Lembrem, esses elementos têm construções que vão levar para dentro da pessoa, para o lado, para além dela, elementos materiais e imateriais. Ainda assim, alguns dirão, e onde estão? Onde está todo esse acervo, recursos? Isso está por toda parte, em todo lugar, de toda maneira. Olhem, eu vou mostrar para vocês um exemplo disso, uma linda ilustração sobre isso. De quantos recursos nós temos, infinitos recursos. A aprendizagem é abrir-se a isso. Olhem este pequeno filme do Leonardo D'Alessandri. Leonardo D'Alessandri foi à Turquia, a linda Turquia, e fez essa obra que é um verdadeiro presente para a alma, com essas ilustrações todas. Contem quantas multiplicações de multiplicações nós temos para o espírito, para a alma humana.
This is the voice of an imperial past. The sound of horses and the strong walk of men. Your cultural dream. smell of a powerful land.
São muitas as ilustrações, não é? Para os nossos dias, para o nosso tempo. São muitas as aprendizagens bonitas. Chega agora um tempo muito diferente. Um tempo no qual muitos poderão tocar as estrelas, literalmente. E trabalhamos para que isso seja de uma maneira sempre respeitosa, cuidadosa, filosófica. Nessa caminhada humana, não é? Esse é um dos sentidos do nosso trabalho.